África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Como vos recordareis, amigas e amigos ouvintes, a personagem principal do romance Nenhum Requiem para Minha Mãe é Genoflexa, uma mulher burguesa de Roma, católica praticante, mas que tem um forte desprezo pelos pobres, pelos imigrantes, pelos hebreus e mesmo pelos seus parentes do sul da Itália, que ela considera quase que como imigrantes não europeus. Mantém sob as suas garras o marido e os seus três filhos, impedindo-os de crescer do ponto de vista psicológico e social e fazendo com que não se casem, com exceção de um, Franco, que para o grande desgosto da mãe não só se casa, mas fala com uma negra brasileira. O livro está estruturado em 12 capítulos, começando pela Gênesis e concluindo-se com o Apocalipse, passando pelos 10 mandamentos da lei de Deus. Perguntamos então à Claudileia se quis deste modo pôr em contraste o comportamento da Genoflexa e de tantas outras pessoas católicas com esses mandamentos.
O meu objetivo era esse, né? Dizer, mas como uma que vai na igreja, que professa de ser católica, praticante, acreditar em Deus, e na verdade ser racista, preconceituosa, tratar mal não a própria família, evitar que os filhos vivam, porque ela condena à morte esses filhos, à morte psicológica, não? Faz com que eles se sintam culpados todo o tempo por haver um mínimo de liberdade, não? Então, era uma reflexão que eu fazia. Como é possível que tantas pessoas se professem católicas, mas na vida real se comportem de uma maneira completamente diversa, que não tem nada a ver com o cristianismo? Tem exemplos muito positivos, por exemplo, o padre que casa a Marta e o Franco, não? Diz, olha, você tem que aceitar, não? É um dia de festa esse, Deus é feliz, não? Não pode, mas ela não aceita. Na verdade, ela invoca Deus
para o mal que ela quer fazer.
Não? Esse é o paradoxo. Então, ela diz, Deus, leva para longe da vida do meu filho essa mulher, porque se você fizer isso, eu vou para Medjugorje a pé, em joelhos. Então, ela... e tem tanta gente que faz isso, né? A Genoflexa, no dia do casamento, né, ela faz de tudo para transformar o casamento em um funeral, na verdade.
Exatamente.
Em um funeral. E ela fica com raiva do padre, porque ela, antes do casamento, foi procurar o padre e falou, olha, meu filho está fazendo uma coisa que essa mulher quer se aproveitar dele. Ela é uma oportunista. Não, faça alguma coisa. Ela queria um aliado. No livro, ela procura cúmplices e aliados.
Exatamente.
Então, ela procura a aliança do padre, não? Mas o padre não pensa como ela. E demonstra que não pensa como ela no casamento, não? Quando ele diz, hoje é um dia de festa. Então, ela diz, eis uma outra pessoa contra mim. Mas aquela é a função do padre, não? Não podia ser diversamente, né? Eis uma outra pessoa contra mim. Tem um outro episódio, por exemplo, na igreja, em que ela diz um palavrão, uma coisa dentro da igreja, e os jovens que estão ali falam isso para o pároco. E o pároco a chama, não, e diz que não é comportamento adequado. Então, ela tem todo... A igreja é contra ela. Porque esse tipo de comportamento prejudica a igreja, né? Então, tem uma igreja boa, que é representada pelo marido, pelos padres, por esses jovens que estavam na igreja, não? Que acreditam no catolicismo, que o professam realmente... porque se ofendem, não, quando vê ela que fala contra os imigrados, né? E ela que é a propaganda negativa da igreja, não. Ela é o lado ruim. Ela é o lado que não deve ser imitado, não deve ser seguido, não deve ser considerado, mas deve ser levado à realidade.
Mas a igreja, sublinha a Claudileia, não é, graças a Deus, feita só de pessoas como a Genoflexa, que vivem a própria fé só de forma aparente. e ela traz exemplos que, a seu ver, devem ser postos em evidência.
Fé não deve ser sofrimento e privação, tem muito disso. Ah, mas você é uma católica praticante, então você é uma bigota, não, como se diz em italiano, uma pessoa fechada que julga todos que não. A fé tem que ser vivida em uma maneira natural, alegre, consciente. Eu acho que a gente que é católico, nós somos, devemos ser críticos, não? Esse livro é muito crítico com relação ao catolicismo, não? Então, nem tudo é perfeito. Tem católicos que não são católicos, tem católicos que se comportam mal. Mas no momento em que você pertence à igreja, você tem o dever de levar isso à luz e explicar que tem um lado bom. Eu, por exemplo, eu estudei em escola de freiras e me lembro com muita saudade o trabalho que elas faziam nas comunidades, não? Dia nas comunidades pobres, onde as crianças eram desnutridas, e ensinar, por exemplo, que na casca do ovo tinha cálcio, que torrando, moendo, era cálcio puro, que podia se misturar, não, na papinha da criança, sem ter que gastar dinheiro na farmácia. Então, era um trabalho precioso que elas faziam. Salvaram tantas vidas, né? Ensinando, por exemplo, como aproveitar, como não jogar fora algumas partes dos alimentos. No Brasil, se come muito a mandioca. Então, a casca branca da mandioca, não, ensinando como se fazia uma salada, porque tinha também a vitamina. Então, tudo isso, elas iam nas favelas e faziam esse trabalho. E era um trabalho cotidiano, diário. A cada 15 dias iam, pesava criança por criança, às vezes 100 crianças, em 3 freiras, eu junto. Então, eu me lembro com grande respeito esse trabalho que a Igreja Católica fazia e continua a fazer em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então, esse lado da igreja não pode ser esquecido. O bem que a igreja faz no mundo, não. E não pode ser prejudicado pelo péssimo comportamento de alguns elementos, como no caso da protagonista do livro, da Genuflex, não? Então, eu acho que a gente tem que lembrar, tem que equilibrar as coisas sempre. Senão, não.
Voltando à personagem Marta, Claudileia dizia que, no fundo, que a Genuflex queria que os filhos, o Franco também, não se casassem. O pior ainda, casou-se com uma negra. Mas, de qualquer maneira, eu acho que há elementos que refletem a realidade dos casamentos mistos hoje. Sim. Na Itália, não é? Por exemplo, quando ela quer fazer compreender ao Franco, a todo custo, que a Marta vai se casar com ele só para ter a nacionalidade, para, sim, ter os bens dele, etc. Isso é uma questão muito corrente na Itália, não é? Esses estereótipos de que sei que a Claudileia não gosta, mas que são as lentes através das quais a Itália, muita gente italiana, vê os imigrantes.
Sim. Digamos que tem muito preconceito na Itália ainda com relação aos imigrantes. A imigração não é uma coisa recente, mas tem muito preconceito, sobretudo com relação às mulheres imigradas, não? Porque, sendo um país muito machista, a Itália é muito machista, é inconcebível, não, que uma mulher sozinha vá embora do seu país e venha trabalhar na Itália, deixando a sua família de origem. Então, a primeira coisa que eles perguntam quando, para mim, acontecia isso, o que é que você veio fazer aqui? Então, quando eu dizia que eu tinha vindo para estudar, eu sentia esse peso, como se não fosse verdade aquilo que eu estava dizendo, como se eu tivesse vindo para me casar com um italiano, para obter a cidadania europeia, para com outros fins. E essa sensação, esse peso, sendo brasileira, na época eu tinha 24 anos, né? Então, sendo o estereótipo da brasileira, não, mulata, quem sabe o que veio fazer. Então, e falando com outras mulheres na minha mesma condição, romenas, ucranianas, então eu sentia que era muito comum isso. E todas elas me contavam de uma grande resistência quando conheceram os maridos e os namorados da parte da família de origem dos maridos. Sempre com esse suspeito, mas a tua família, o que que faz? Tua mãe, teu pai, mas são pessoas boas, não? Então, um suspeito inicial é até normal, né? Até você diz, ah, bom, ninguém me conhece, ninguém tem a possibilidade de conhecer a minha família, de saber que eu sou uma pessoa boa. Mas depois, não, no cotidiano, começa a pesar um pouco. E isso é uma coisa que destrói tantos casamentos. Destrói porque ninguém aguenta ser todo tempo condenado porque emigrou. não? Então, na vida cotidiana, tem muita intromissão da família de origem italiana na vida do casal, misto.
Escreve em italiano porque é a sociedade italiana que quer falar de tudo isso, não é?
Sim. Eu escrevo diretamente em italiano, sim.
Mas é algo que, a meu ver, serviria também às pessoas nos nossos países, nos países de proveniência dos imigrantes, porque todas essas histórias quase conviria sabê-las um bocadinho antes de vir, não é?
Claro.
Já pensou em escrever também em português?
É, sim, já pensei. Um capítulo desse livro eu traduzi em português e agora o meu editor propôs no Brasil para ser publicado. Estamos esperando a resposta. Mas, claro, quem sabe, não? O sonho de todo escritor é imigrante, na verdade, publicar também no seu país, não? Seria para mim uma honra publicar no Brasil. A história é uma história universal. Não. No Brasil também tem muito preconceito contra os paraguaios, contra as pessoas de origem índia.
Ganas também, né? Afro-brasileiros.
Sabe, digamos assim, nós falamos a Marta é negra. Tem um movimento no Brasil de orgulho nacional pela negritude. Então, está crescendo esse orgulho, essa vontade de, por exemplo, até alguns anos atrás, todas as mulheres alisavam o cabelo, não. Agora, está crescendo muito isso de demonstrar as suas origens, de ser orgulhoso das suas origens, não. A situação do índio é muito mais difícil. Enquanto os negros conseguiram se impor de uma determinada maneira, conseguiram se impor, os índios são realmente muito discriminados.
Na entrevista que fizemos há 3 anos atrás, a Claudileia dizia-nos que começou a escrever para desabafar, não é? Para um desafogo dessa situação toda que vivia também aqui como estudante e como imigrante. Mas depois foi crescendo em si o sonho de poder viver da escrita. Sente que deu mais um passo em frente na realização deste sonho?
Digamos que a realização é mais uma realização pessoal pelo fato de compreender que a minha escritura amadureceu. Amadureceu a escritura, amadureceu a mente. Mas, do ponto de vista econômico, a situação é terrível para todos, né? A menos que não seja um Paulo Coelho. Enfim, ninguém vive hoje da escritura, assim, se fazem outras coisas, né? Enfim, mas a satisfação pessoal de ver o livro, um livro publicado com uma casa de editora grande como a FADSE, é um prazer. Significa que a estrada é longa e é justa.
Não nos resta, portanto, que encorajar a Claudileia a percorrer com coragem esse longo, mas justo caminho, como ela própria diz. Entretanto, aqui ficam os dados para quem quiser adquirir o seu livro, cujo desfecho não vos quisemos revelar, na esperança de que o possais descobrir vós próprios, lendo o livro, de momento, só em italiano. Claudileia Lemes Dias, portanto, autora, Nessun Requiem per Mia Madre, FADSE Editore, Roma, 2012. Nós voltamos no próximo domingo com esta rubrica, mas entretanto aqui ficam os parabéns para as mulheres cabo-verdianas que comemoram o seu dia na próxima quarta-feira, 27. Já amanhã um estrela. Esquecer